satisfação imensa poder estar nesse momento, em mais um momento de reflexão bíblica, reflexão sobre a quaresma. E hoje, em particular, de forma muito especial, a gente vai tratar da temática quaresma e geografia bíblica da Palestina. E quem vai nos ajudar na assessoria de hoje é o Rodrigo Souza, que vai se apresentar logo mais adiante. Mas eu começo logo de chegada dizendo as minhas características físicas. Eu sou Isaías Torquato, eu estou e exerço a função de pároco na paróquia anglicana São Felipe. Eu sou nordestino, pernambucano, me tornando goiano cada vez mais. Sou um homem de média estatura, com cabelo encaracolado. Sou negro indígena, de pele parda, de pele clara. Uso óculos, tenho barba, uso barba também. E estou num quarto que atrás de mim tem um painel branco, dois quadros, de um lado é Frida Kahlo, grande artista mexicana, e do outro, fotos da família. E um painel, do meu ombro para baixo, tem um painel madeiras claras. E eu estou usando uma camisa preta. Rodrigo, eu quero agradecer a você por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. E esse é um assunto tão importante, e eu quero agradecer a você pela participação. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse e também dissesse um pouco de onde você está e como você está, e também suas características físicas, para que aquelas pessoas que têm baixa visão ou que são cegas possam nos ver ou nos compreender mais ou menos a nossa feição.
Meu nome é Rodrigo, eu sou membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e da Paróquia São Felipe, aqui de Goiânia. Sou servidor público, engenheiro agrônomo, e também tem formações que vai até o... Isso tem a ver com o nosso tema, com geografia, né? Meu doutorado, geografia. Tenho 44 anos, sou um homem branco, com barba, cabelo, meu cabelo está curto. É difícil falar o cabelo é, porque é de um jeito, né? Ele está relativamente curto. Estou no meu quarto. Na verdade, devido ao reflexo da luz, muita coisa não fica se mostrando nítida. Os quadros, mas tem uma janela marrom ao meu lado direito. Estou de camisa verde e não está aparecendo a câmera. Tem uma bichinha aqui que está me futucando enquanto eu falo. Sempre ela fica querendo entender com quem que eu estou conversando, que é a Vaio, a cachorra.
A Vaio é sempre muito bem-vinda e querida entre nós. Faz parte da nossa família, né, Rodrigo? Rodrigo, vamos fazer de hoje um bate-papo, né? E eu quero começar logo dizendo para você o seguinte, que na minha formação de teologia, e eu também faço, eu e você, nós fazemos parte do Centro de Estudos Bíblicos, né, do CEBI. Você faz parte, várias vezes você já fez assessorias para o CEBI, do podcast do Evangelho do Domingo. As pessoas também solicitam a tua participação e cooperação nas assessorias bíblicas. Eu quero logo começar dizendo que, assim, na formação teológica, particularmente na que eu tive, na Universidade Católica de Pernambuco, eu vou dizer os nomes todos. Não é para ostentação, mas por constatação. Os estudos que eu fiz de Bíblia não tocavam nessa história e nessa perspectiva bíblica, da geografia bíblica, a partir da Palestina, dos povos palestinos, dos povos semitas, não abordavam a perspectiva dos povos semitas e davam centralidade exclusiva e única às tribos descendentes dos patriarcas judeus. Como é que a gente pode começar a se aproximar dessa temática fazendo uma alusão da geografia bíblica do tempo de Jesus na Palestina?
Eu penso que é uma que quando a gente pensa muitas vezes a formação da crença dos primeiros cristãos e de Jesus, o que Jesus ensinou, o que impactou a vida deles, impactou o ambiente onde eles viveram o mundo, a gente sempre pensa muito em ideias, em termos de entender as ideias. Só que ideias não param, não são coisas assim que simplesmente pairam no ar, né? Ideia não é uma, ideias não são só ideias. As ideias, elas tanto são produtos também de onde elas brotam, por onde elas passam, o que que está acontecendo nesse onde, e o impacto das ideias é a mesma coisa. Ele não é um impacto apenas no mundo, vamos dizer, um mundo platônico, um mundo abstrato de ideias. Ela tem um impacto no mundo onde é que os seres vivem, as pessoas e demais seres. E isso é geografia. A gente pensa muito, muitas vezes, geografia. Ah, geografia é o que é a montanha, a geografia é onde passa o rio, também. Mas ela é mais, geografia é tudo por onde se tem movimento e onde que se para do movimento. É onde se está, por onde se move em geografia. Né? Se a gente vai pensar, até pode-se dizer que existem geografias virtuais, porque quando alguém diz, ah, que é um ambiente virtual, é um espaço virtual, vamos reunir onde? É uma geografia virtual também, porque isso, por onde se move, as pessoas se comunicam. Então, penso que a questão de geografia para estudar isso é entender onde se deu e o que que tem a ver esse onde com ter se dado o nascimento do cristianismo e as ideias de Jesus. Aí é importante que isso se relaciona com a história, porque onde, movimento, quer dizer que estava no lugar, está em outro, volta para o lugar, e isso envolve tempo também, né? O passagem do tempo. Se parou também, envolve estar tá parado enquanto tempo. Então, elas se relacionam com a história também. Ao se pensar história, também está se pensando em geografia.
E aí, uma pergunta introdutória, né? Como era a Palestina do tempo de Jesus? E depois a gente vai tentar fazer uma conexão com a Quaresma, né? Qual é a perspectiva que a gente deve fazer, ou qual a via sacra que a gente deve fazer durante essa Quaresma, na sexta-feira da Paixão, em que a gente compreenda o lugar geográfico, não só no sentido do planeta, da geografia, da localidade, dos territórios, vamos dizer assim, mas no sentido histórico, conceitual, religioso, humano, em que Jesus estava inserido na sua época. Então, como era esse cenário em que Jesus nasce, se desenvolve, chega à juventude e, em seguida, chega nesse período em que ele é acusado, preso, condenado, e aí a gente passa a de certa forma, refletir sobre essa expectativa que a gente está vivendo na quaresma. Você pode nos ajudar nesse sentido?
Posso tentar. Para se chegar, para poder falar de como era, tem que fazer bem resumido, resumir pelo menos uns 1.000 anos, mais ou menos, para chegar, para poder dizer, se não digo muito do nada como que era a realidade do tempo de Jesus, sem um contexto. Então, tentando ser bem breve, no mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, pouco antes, foi se formando. O Egito controlava toda aquela terra, fazia parte dele, muito forte, centros administrativos. Só que foi tendo algumas convulsões, alguns povos se separando, povos que eram nômades ficando fortes suficientes para enfrentar alguns reinos que se enfraqueciam. Aí havia o jogo de interesse, alguns reinos mais leais recebiam apoio do Egito, outros traíam o Egito, outros eram castigados, o Egito tomava, ora o Egito perdia. Nessa convulsão toda foi se formando alguns reinos. E dentre eles se formou o reino de Israel, propriamente dito, que ficava no, mais uma região hoje, se a gente pensar o Estado de Israel moderno e a Palestina, ele se situava na maior parte do que é o Estado de Israel e Palestina, mas mais ao norte, era um reino grande que pegava outras partes também de Síria. Se formou ali com a capital, primeiramente numa cidade Tevra, depois Siquém. E pouco depois foi se formando mais ao sul de povos que, vamos dizer, que eram aparentados, muito próximos, que tinham inclusive culturas, coisas em comum, mas não exatamente iguais. Se formou um reino do sul, e esse reino do sul tinha referência em Judá. E o que acontece? Esses reinos, eles não eram bem aliados. Muitas vezes eram rivais, ora aliados, ora o reino do norte, que era muito maior, mais estruturado. Ele desenvolveu infraestrutura, inclusive escrita, bem primeiro, bem antes, até porque eram terras, tinham mais planícies, terras mais férteis, com água, a rota comercial é melhor, e o Reino do Sul ficava em terrenos mais montanhosos, etc. Então, né, o outro reino tinha mais agricultura do que um outro reino, que tinha mais pastoril, embora o Reino do Norte também tivesse, e se formou esse Reino do Sul também, que ora alguns se aliavam com um povo contra o outro, nesse jogo de aliança que acontece. Até que o Reino do Norte ele foi severamente derrotado pela Assíria no ano de 732. Ela acabou com esse Reino do Norte, acabou, deportou parte da população, não toda, e controlou ali. Ao longo desse período, um pouco antes, não apenas quando ela tomou de vez, mas enquanto ela fazia um cerco, muita gente do norte migrou para esse Reino do Sul. Quem tinha condição mais ainda econômica de ser recebido, algumas pessoas pobres para trabalhar barato também, né? Como acontece sempre, e levou junto muita cultura dela, escrita e conhecimentos. O pessoal que tinha mais conhecimento, a elite, que a gente fala assim, porque não era todo mundo que era letrado, que escrevia, absorveu muito dessas tradições do pessoal do norte e reformulou. E mudou alguma coisa, a gente vê alguma coisa que. Como eles eram rivais por muito tempo, então eles falaram mal de muitos reis do Reino do Norte. E outras coisas que o Reino do Norte fez, grandes, eles falaram: não, esse foi o nosso rei que fez. E foi assim um pouco. E a gente vai vendo isso em alguns textos que mais antigos, de profetas mais antigos, como Amós, Oséias, que falaram muito para o Reino do Norte também, não apenas do sul de Judá, profecias, etc. E absorveram e reformularam. Daí surgiram tradições que foram formando uma identidade que a gente tem da nossa memória bíblica. Os livros de reis. E depois, muitos séculos depois, vou falar um pouco, outros livros que revisaram o que esse povo reformulou, reformularam as reformulações. São os livros de crônicas, por exemplo, que vão ter versões diferentes que já foram muitos séculos depois disso. Até que esse reino do sul também foi conquistado pela Babilônia, no começo do século 6 antes de Cristo. Então acabou esse reino, eles ficaram por um período pela Babilônia. A Pérsia, junto depois que ela se aliou com os medos e persas, ficaram fortes, subjugaram a Babilônia e depois então esse povo serviu. É claro também, mesma coisa, a maior parte que foi deportada para a Babilônia foi uma elite. Muito do povo pobre, camponês, ficou no campo ainda. Até que, durante um tempo, a Pérsia tinha outra visão de controlar o Império Medo Persa, que ela estabelecia províncias vassalas. Então, algum pessoal que era servos, elites, escribas dela, dentre esse povo do Reino do Sul, judeus, obtiveram autorização e montaram uma delegação para montar uma estrutura vassala da Pérsia lá, onde era o reino antigo do sul. E esse pessoal criou outras tradições, revisaram a reformulação antiga também, e começaram a ter uma. Sentiram a necessidade de criar uma definição, uma fronteira mais nítida para formar a identidade desse povo, da sua história, separar mais dos povos ao redor. Muito da identidade foi traçada nisso. Até que depois, a Pérsia. Ao cair, ser conquistada pelos helênicos, foi por Alexandre o Grande. Alexandre morreu brevemente, teve uma grande guerra para disputar, foi dividido o império dele. E então, onde que era esse Reino do Sul, que foi a província persa, parte dessa elite se assimilou com a cultura helênica, foi fazer uma fusão, mas teve umas outras pessoas que se resistiram a isso e se insurgiram. Especialmente liderado por um clã chamado Macabeus. E conseguiram derrotar os que eram herdeiros, os que eram os Seleucidas e outros povos que eram herdeiros, reis do Alexandre, da divisão de Alexandre. E logo depois, esse pessoal dominou, reinaram durante um tempo e foram sucedidos por outros do povo judeu também, os Asmoneus. É a primeira vez que se deu o nome Yehud para o povo que vivia lá, judeus, especialmente para aquele povo que vivia onde era Jerusalém, o Reino do Sul, Judéia, foi nessa época que eles eram colonizados pela Pérsia. Ali a gente pode dizer propriamente dito que nasceu a religião judaica. Tanto que muitos estudiosos chamam os povos antigos desse reino do sul, de Judá, onde viveu Davi, de judaítas, só para separar isso. Porque depois que foi propriamente dito chamado judeus, e essa memória que alimentou quem surgiu. Esse pessoal dos asmoneus conquistaram várias regiões ao norte onde viviam outros povos não judeus, que era o reino antigo de Israel. E migrou e levou muitas pessoas do sul para viverem lá. E promoveram muitas conversões forçadas de pessoas não judias, judaítas, que viviam lá. Ou se convertiam, ou mais ou menos assimilavam e tinham que pagar o imposto, ou morriam. Tanto que a arqueologia descobriu que houve muitas decapitações de pessoas nessa época. Então, muita conversão forçada, muita morte de quem não se convertia, e houve uma colonização também desse povo judeu. E no meio de muito caos, ora uns ganhavam, uns eram aliados a certos partidos que se dividiram na época que se surgiu contra os helênicos, etc. E houve muita matança, onde isso também surgiu na época. Vários povos, Hassidins, povos não, linhas de judaísmo, desculpa. Hassidins, fariseus, saduceus, que se cada hora um poder oscilava. Roma conquistou no ano 63, impôs a região, impôs reinos, vassalos, etc., até que veio o Herodes o Grande. Herodes expandiu um reino em aliança com Roma, que na época foi mais ou menos maior do que a terra, foi tão grande quanto o reino antigo que se falava de Salomão. E começou a construir um outro templo, o segundo templo, que era inspirado no reino de Salomão. Levou décadas para construir, inclusive quando Herodes morreu. A maioria dos historiadores considera no ano 4, ou seja, bem provável pouco tempo depois de Jesus nascer. Jesus, mais ou menos, a gente pode dizer, não é preciso, nasceu no ano 6 ou 5. Esse Herodes morreu e ele tinha esse grande reino e fez várias estruturas, construiu cidades lá. Uma cidade que era meio judaica, meio helenizada, para Roma conquistar, viver, e teve várias campanhas. Ele foi ficando muito paranoico perto do fim do seu reino, promoveu muitas mortes. Na cidade de Magdala, que é onde a gente viu Maria Madalena nasceu e Jesus andou, ali houve uma grande crucificação em massa de homens, o que gerou muitas mulheres desamparadas, viúvas, órfãos, onde que os historiadores contam que muitas, sem ter o sustento, gerou um grande nível de prostituição. Só para concluir um pouco nisso, antes da gente continuar, Herodes morreu nesse tempo e ele não gerou um dos filhos dele para suceder realmente. Esse vai governar tudo ali, e Roma também não quis. Então, dividiram. Dividiu, porque isso vai ser muito importante para o ministério de Jesus, já há décadas depois. Aqui, nessa tela, tem a divisão de como que ficou, tem aí como que ficou dividido entre os filhos de Herodes o Grande. Um filho que chamava Herodes Antipas, que é aquele que passa na cena em Lucas, que Pilatos manda Jesus para ele, ele devolve, o que matou João Batista, ele ficou com essa parte aqui, Galileia, que foi onde Jesus mais se movimentou, e ficava também Nazaré, onde ele passou a maior parte da vida, infância, a terra onde ele foi criado e viveu, Nazaré. E onde Jesus mais andou, principalmente aqui perto do lago da Galileia. Ou seja, Jesus conviveu muito com muita gente que tirava o sustento da pesca e da agricultura nessas planícies. E esse Herodes também governou essa parte aqui, Pérea, que fazia fronteira com os árabes, que aqui está dizendo que é Nabateu, onde que era a Arábia hoje. Inclusive, Herodes foi tentar se engraçar, o Herodes o Grande, com os árabes, perdeu uma campanha para eles, na época que eles eram rivais do Império Romano. Os árabes não foram conquistados. Eram grandes rivais. Aqui ficou com outro filho de Herodes também, Filipe. Ficou com essa parte aqui que está de Decápolis, e eram cidades também que tinham muitos povos não judeus. Povos helênicos, inclusive Jesus andou numa parte aqui, onde conta que ele expulsou o demônio Gerazeno, que também é mais tradução melhor Gadareno, porque é onde que tinha água perto, não Gerás, isso varia de manuscritos, ele dominou aqui. E aqui um outro filho de Herodes, Arquelau, que conta que José não quis ficar ali por causa desse Arquelau, e de fato esse Arquelau era o mais opressor, ele matou muita gente, que tanto que Roma rebaixou o status dele, ele pediu para Roma deixar ele governar toda a região dos irmãos, ele disse, vocês vão ficar só aqui, e depois ele foi até deposto, e onde Pilatos foi ser administrar em nome de Roma. Esse Arquelau dominou, que é onde que é a Judéia, Jerusalém, a Samaria, a terra original de Herodes. E aqui hoje é onde que era a faixa de Gaza, que a gente conhece aqui, e outras regiões, que eram províncias que eram mais governadas por governadores sírios, inclusive onde o Lucas cita Quirino, que fez um censo, é aqui onde era Gaza hoje. E Jesus andou também em umas outras partes fora disso. Ele andou muito em terra, Tiro e Sidom, que era onde hoje fica o Líbano. Fala que Jesus andou com a mulher Ciro-Fenícia, onde que Jesus curou o filho dela, foi na Síria. E na Síria também surgiu uma grande, importante, das mais importantes das primeiras igrejas cristãs, que é a de Antioquia, né? De Antioquia, também foi nessa região da Síria, onde muitos pensam que o evangelho de Mateus possa ter sido escrito. Aí agora eu abro um pouco, tem muito a se falar, vai ficar muito tempo, mas fica um monólogo meu para a gente voltar ao nosso bate-bola.
Ô Rodrigo, não é assim, eu estou aqui muito provocado por tua abordagem, como eu disse logo no início, assim, a maioria das pessoas que estudam teologia, a teologia ou as teologias de tradição judaico-cristã, nos seminários que a gente conhece, nas formações, nas propostas bíblico-teológicas que a gente tem, não vai ter essa abordagem, muito francamente, assim. Mesmo as pessoas que viajam ou que foram à Palestina e que estiveram estudando na década de 70, na década de 80, que já foi anos depois da instalação do Estado sionista de Israel e desse formato político que se encontra hoje, houve uma maneira de se camuflar, uma maneira didática, pedagógica, vamos dizer assim, de se esconder essas perspectivas que você acabou de nos indicar, né? Olhando inclusive o mapa. Então a pergunta que eu faço é, primeiro, nessa conversa da gente aqui, a partir de que momento esse mito da Terra Santa ele começa a ser instaurado e a partir de que momento essa ideia de unificar geograficamente o Reino do Norte e o Reino do Sul, como sendo uma única nação, passa a vigorar nas escolas teológicas e de estudos bíblicos e arqueológicos. Porque a gente vê, olhando esse mapa, a gente vê que do Médio Oriente há muito fluxo para o Mar Mediterrâneo, né? Muito fluxo vindo, mas não tinha como ser apenas um povo de uma origem só, né? É inconcebível imaginar um povo de uma única origem, de um único Deus. Então, a partir de que momento começa a se construir essa perspectiva do mito da Terra Santa e de um único Deus? E como isso vai chegando até a gente?
Assim, é interessante, igual, por exemplo, situar um pouco, igual como você bem vem chamando atenção para o termo, né, Palestina daquele tempo. Nós vimos nesse mapa que não existia terra de Israel quando Jesus viveu, né? Israel era o que se diz, era mais um sonho de haver o novo Israel do mundo, devido às escrituras, às profecias que ia renovar o mundo, as pessoas do mundo iam adorar, etc., né? Ou seja, a intervenção de Deus para terminar, né, as opressões do mundo, era isso que muita gente chama de escatologia, né, e tudo. Mas então Roma, ela considerava aquela região que a dominava, aquela província que abrangia aquelas terras, igual que eu falei de Herodes e onde as pessoas estavam, incluindo uma parte da Síria, em Gaza, tudo como Palestina, era Palestina romana, que ela vem dos gregos, porque isso veio de Heródoto, esse termo, Palestina, e Aristóteles também usou, principalmente para a região da Galileia. E o Egito também, a gente tem manuscritos antigos, manuscritos não, né? Hieróglifos egípcios que chamam lá de Filistim. Tem um pouco a ver com os povos filisteus que existiam, só que os palestinos hoje, eles têm origem nos povos antigos de Canaã, que depois, ao longo dos séculos, foram arabizados, hoje, principalmente nos tempos mais, foram arabizados, mas eram vários povos, que incluíam os arameus, que são também ancestrais dos sírios, filisteus e outros. Assim também como os povos israelitas e depois os judaítas, também tem uma origem difusa ali. O que acontece com essa ideia? Todo povo tem uma ideia de buscar um mito de origem, né? Nós vimos quando o Tolkien escreveu aquele livro dele, toda a sua história, que ele escreveu, O Senhor dos Anéis e os outros livros, ele disse que queria criar um mito para a Europa, que não tinha. E se a gente vai hoje, os antropólogos, até uma comunidade, Kalum, uma comunidade quilombola, eles vão contar a história de como os primeiros chegaram ali, formaram a família. Os povos criam isso. Então, quando o povo foi definindo sua identidade, eles foram buscando. E várias histórias foram costuradas, tradições antigas. Então, tem coisas muito antigas na Bíblia, mais recente. E o povo judaíta costurou e remanejou coisas do povo de Israel do Norte. Por exemplo, o ciclo dos patriarcas do povo. É interessante a gente falar isso. O povo, o ciclo de Jacó e Isaac é mais antigo, os textos têm características mais rústicas, antigas, do que de Abraão. Mas foram costurados assim também. É um problema hoje, até que eu falo, por convenção a gente fala povos semíticos, mas é uma coisa que foi criada no século XIX, porque é bem dizer semita, semítico, é mais uma linguística, né, que os linguistas usam, porque são vários idiomas, línguas que são aparentadas, têm raízes em comum, mas vem do Sem, que é filho de Noé, e isso gera problemas, a gente falar quem que era descendente de Cã, Noé, não foram personagens históricos, né? E a gente dizer quem é filho, quem que foi descendente de Sem, Cã, Noé, é impreciso para aqueles povos de Canaã toda antiga, né? Quanto à questão teológica de Deus, a gente vê que é muito antigos os textos que o povo, a raiz dos povos israelitas e judaítas era o mesmo panteão do povo antigo de Canaã. A principal divindade era Eu. E tinham outras, tinham um panteão e tinham, era igual na visão dos reis antigos, tinha uma corte, né? E tinha os guerreiros, Baal, etc.
Inclusive deidades femininas, né?
Sim,
Divindades ou deusas, né?
faziam parte, tinha uma consorte, né? Do rei, assim como os reis tinham, a rainha mãe, assim. E era importante, né? Cada um ligado a alguma questão. E o Eu era mais ou menos, ele tinha uma coisa também que ele acompanhava muitos clãs na época, né? Só que não se tem um consenso da ideia de Javé, onde alguns vão dizer que vem mais do sul, vem do Egito, outros consideram que veio da Síria. É um debate aberto, mas se considera que ele foi um deus rei guerreiro que foi incorporado. Há pouco tempo se mudou um pouco a ideia dos que eles pensavam que era mais recente. Hoje se tem uma ideia que foi antes do que se pensava, que ele se incorporou a esse panteão, e logo foi assim um fenômeno que não aconteceu com outros povos, é que ele se incorporou à divindade principal. Porque há uma coisa também que a gente é muito cuidado nos rótulos, que a gente fala muito politeísmos, tem muitos povos que parecem politeísmo e não são, e outros são. Por que eu digo isso? Porque tem povos que pensam que houve uma grande divindade que criou o mundo. E houve outros seres, alguns são chamados de deuses e outros não. Naquela cultura eles eram, mas outras não são. Que veio como subproduto dessa criação. Ou eles foram criados por esse outro deus, ou eles foram criados por processos da criação. Algum fenômeno natural surgiu, aquele ser, seja chamado de deus também, divindade ou não. Mas muitos povos têm aquela ideia, mas e o universo? Ele foi criado de um. O que aconteceu posteriormente na ideia é que eles pensam, não, nós só podemos considerar Deus propriamente dito esse um que criou. Por isso que vai ver que haviam outros poderosos deuses, muitas vezes a angelologia veio ocupar esse espaço de outros seres que foram. Mas é o que mudou é isso, que tem muitos povos que a gente fala que é politeísmo, mas Muitas vezes esses deus não estão no mesmo patamar de estatura também, porque tem um criado que foi antes. E aconteceu isso também entre os judaítas, mas hoje se sabe que mesmo entre os israelitas, o Reino do Norte, Javé, ele muito cedo tinha uma proeminência de ser a principal junto com eu, mesmo tendo a consorte, mesmo tendo outros seres no panteão, mas naquele povo, naquela cultura, era muito proeminente no sentido de ter os artefatos arqueológicos mostram que ele tinha um lugar muito especial. Mas assim, a gente for pensar essa região toda, por exemplo, o reino de Israel propriamente dito, não era uma nação judaíta. O reino judaíta era outra. E era muito, tinha várias pessoas, linhagens que conviviam. A gente pode dizer que era um reino multiétnico, o reino de Israel. Era multiétnico, inclusive na Bíblia, quando se for olhar com atenção, deixa escapar muitas vezes, que tinham outros povos que viviam. Se a gente for olhar no Êxodo, fala que tinha outros povos que andou junto, que estavam juntos. A esposa de Moisés, né, que não era uma ancestral dos palestinos também. Exato.
Então a gente pode, de certa forma, intuir que no Primeiro Testamento não existia uma única deidade, uma única divindade, e que ao longo do processo histórico, cada coletivo, cada tribo vai construindo a sua experiência de fé, a sua vivência religiosa, e vai definindo o seu panteão, a sua experiência com um determinado Deus. Tanto que você indica El, né, ou eu, e também Javé.
Nessa época já do que se chama cativeiro babilônico, a gente pode dizer que ali teve uma grande emergência da ideia monoteísta, propriamente dita. Havia, às vezes, uma tensão de pensar, os outros seres dos outros povos existem, os deuses ou são ilusões? Mas a gente vai ver em vários salmos que Deus, ele tem a ver, existem diferentes nuances que é interessante, que tem salmos que falam, né, que do mesmo jeito que os outros povos tinham mito, que o Criador esmagou o ser do caos, dominou o caos, a serpente do caos, tem vários salmos, só que alguns é interessante que fala que Deus, né, o Criador, brincou, em vez de ter lutado e vencido, tem parte que fala que lutou e venceu, Tiamat, Raab, e tem parte que fala que brincou, que ele era como se fosse um animal de doméstico, e brincou. O próprio, eu acho pelo menos uma coisa que ao mesmo tempo, para a época, foi bonito, embora tenha toda a questão de violência que o povo vivia também, não era... Mas tem uma questão bonita, que é a releitura que o dilúvio que nós temos na Bíblia tem em relação a outras histórias de dilúvio que tinha, porque nas outras histórias, por que que houve o dilúvio e a terra foi castigada? Porque os seres humanos estavam fazendo muita arruaça e perturbando o descanso dos deuses. Barulho. Já na versão que foi uma releitura, que a Bíblia nossa fez, era porque estavam fazendo maldade, não tem jeito com esse povo, mas perdi. Mas aí deixam um escapar. E na versão também antiga, os deuses deixaram os seres humanos sobreviver para poder alimentá-los, servir, sacrifício, sangue. E nessa outra foi uma esperança, foi um pacto, falando, tenta reconstruir que ainda tem esperança. Então, algumas releituras antigas têm um componente também. É claro que a gente pode ver, o tempo dá uma vantagem, né? Quando você está muito tempo depois dos outros, você pode recriar as coisas, né, à luz de outras questões, né?
Rodrigo, me parece que esse seu argumento agora, esse seu complemento do que a gente está conversando, responde à primeira pergunta provocada logo no início, que é por que é que os seminários ou que os estudos teológicos e bíblicos, eles construíram essa definição de um Deus único, de uma teologia única, de uma região... de Terra Santa, porque é muito mais complexo, ou talvez seja muito mais desafiadora a transmitir essa informação de maneira popular. De maneira, vamos dizer assim, eu particularmente, desde a minha tradição de quando eu era da época batista, que algumas vezes na escola bíblica dominical os pastores diziam, não, aqui não é seminário, então não precisa tocar nesse assunto dessa forma. Deixa isso para os seminaristas e nos seminários. Então, mas mesmo nos seminários, seminário batista, presbiteriano, nas formações teológicas dos seminários católicos, não se tinha essa abordagem. E quando a gente, então, escuta, como você está apresentando aqui, a complexidade de construir... esse recorte da vantagem histórica de você estar hoje olhando para esse processo e dizer, não, peraí, o texto completo do Primeiro Testamento fala apenas de um único Deus. Né? Ou esse Deus é o único verdadeiro e é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E até aguçar a reflexão de dizer, não, mas espera aí, quando um determinado grupo diz que o outro Deus é menor, é porque o outro Deus também existe. A outra divindade também existe, ela está presente. Agora, este grupo favorecido historicamente ou geograficamente, ele diz que o outro é menor, que o outro é inferior. Não é? Então, assim, me parece que é muito mais fácil, me parece que é muito mais tranquilo de transferir essa informação linear. De que não existe alterações históricas ou na geografia bíblica não existe essa complexidade que você está apresentando.
Entra uma outra dimensão da geografia, né, nessa questão, que é a geopolítica. A gente tem, no mundo moderno, teve a divisão tanto do trabalho quanto do pensamento, né? E nasceu assim nasceu várias, aquilo que se chama as disciplinas. Isso é economia, sociologia. Isso é antropologia, história, isso é psicologia, a gente dividiu. E assim também falia que é religião, nunca. Mas não era assim naquele mundo, né? E religião era uma coisa totalmente diferente que a gente tem outra. Era, não existia, não era só uma esfera de um pensamento em si, né? A gente está falando do além, ela permeava tudo que era coisa, desde a agricultura a tudo, né? As cerimônias da vida e também a geopolítica. Então, quando às vezes os povos guerreavam, isso em vários lugares é assim. Pessoas de deuses diferentes, povos de deuses guerreavam, religiões diferentes, na visão de mundo deles, os deuses também estavam guerreando um com o outro. O que ganhava, ganhava, subjugava. Quando eles faziam paz, eles davam um jeito de ou os deuses faziam paz, ou os deuses se misturavam, e surgiam muitos povos e diziam, ah, não, aqueles são os mesmos deuses, só que de forma diferente. Muitas vezes faziam isso porque era a aliança entre os povos. E quando povos de mesmo Deus guerreiam, eles dizem, ah, aquele ali fez algo errado e o nosso Deus se voltou. É para justificar por que está guerreando. Porque a religião, ela dava sentido a todas as coisas da vida. Inclusive as relações internacionais, as guerras, etc. Né? A economia e tudo. Né? Não é à toa que os celeiros, às vezes, grande parte ficava nos templos, né? O sacerdote. Então a religião permeava tudo. Então também essa questão não era separada, né? A paz, a guerra. Muitas vezes a paz entre um povo era celebrada assim: ó, aqui é algo sagrado, então a gente não pode brigar aqui, porque senão profana o sagrado. Era a maneira de fazer parar a briga. E a guerra também falava: nós estamos fazendo uma guerra sagrada. É assim também. Então isso também está no mundo, né? Agora eu acho que essa questão dos seminários e de tudo. Tem muita coisa. Um é que é conveniente. Tem uma coisa que, às vezes, até nas faculdades que não é de religião, na agronomia eu ouvi muita gente fala, ah, eu não vou estudar isso aqui não, porque não dá dinheiro, eu quero aquilo. Tem muita gente na agronomia que não quer aprender coisa básica, porque não quer saber aquilo que dá trabalho, profissão. E também, muitas vezes, algumas faculdades, as pessoas não querem estudar essas coisas. Falam, não, eu quero homilética, que é a oratória, quero isso aqui, que é isso que vai me fazer ter muita gente encher minha igreja e ter minha carreira. Tem alguns seminários também, outras pessoas que têm essa dificuldade, falam, eu tenho medo de passar isso, porque as pessoas vão perder a fé. As pessoas vão abandonar a religião se elas estudarem essas coisas mais a fundo. Tem umas coisas assim também, né?
Sim, sem dúvida alguma. E institucionalmente, nessa teologia colonizadora que a gente tem nos últimos tempos, porque inclusive isso é atualização teológica, né, e bíblica, essa perspectiva de teologias decoloniais, primeiro, colonizador, né, que é conveniente dizer, ou atribuir a uma tradição para controlar e dominar a outra, a uma tradição religiosa para controlar e dominar a outra, ou as outras. e a instrumentalização dessa tradição religiosa para poder exatamente, aí a gente volta à motivação inicial da nossa conversa, que é a geografia bíblica, a geografia na Palestina, do tempo de Jesus, e Quaresma e geografia bíblica, porque muito a propósito a gente precisa refletir eu não vou repetir o termo via sacra, porque é via de sofrimento. Então, se um sofrimento se impõe a um determinado grupo, se um sofrimento se impõe a uma determinada pessoa, não há sacralidade, né? Não há sagrado em violar ou violentar os corpos das outras pessoas e tirar suas casas, tirar seus territórios, impedir sua mobilidade, impedir o acesso à alimentação. Mas, de toda forma, a gente vê que a construção da história da igreja, a construção das teologias na tradição judaica cristã, e eu vou me aproximar mais da tradição cristã, porque, inclusive, acerca das teologias judaicas, a gente também, da tradição judaica, né, essa coisa mais moderna ou contemporânea, a gente sabe também pouco. Se a gente vai para as escolas rabínicas, a gente sabe pouco daquilo que é a raiz ou a tradição ou as fontes do judaísmo. E, no entanto, se reserva o caminho ou a opção mais rápida para exatamente controlar as mentes, os corpos, a economia, os territórios das pessoas. Rodrigo, eu vou te agradecer. O tempo foi rápido. Eu não sei se eu consigo, das vezes que eu falo, a impressão que eu dou depois que eu começo a escutar é que eu não terminei o raciocínio. Mas, porque assim, são muitas coisas, Rodrigo, que vai me provocar.
As tempestades de ideia, né?
E ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e o que fundamenta o que está acontecendo hoje, ou o que tenta fundamentar o que está acontecendo hoje nos territórios palestinos, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. O que é? Por que é que esse mito se construiu para hoje uma nação desejar colonizar e oprimir, né? Outras pessoas nessa geografia? Ajuda a gente de forma a gente ficar com mais perguntas.
Justo. Fantástico. São duas questões importantes que o senhor toca. Uma sobre a questão da matriz da fé que alimentou a fé de Jesus e os primeiros cristãos, né? É importante a gente pensar que na época de Jesus não existia, não havia, não era ainda o judaísmo que a gente conhece hoje, né? Que ele começou realmente, na época de Jesus, havia uma grande multiplicidade, uma variação dentro da fé judaica, e o que a gente podia dizer, o maior denominador comum, que é que os judeus tinham o mesmo Deus, e o que era comum entre eles era a Torá, os cinco livros, o Pentateuco, mas também Josué, e para alguns, o outro, não tinha nenhum cânon, na verdade, né? E para os primeiros cristãos, isso é importante, que eles não tinham o Novo Testamento, né? Eles tinham a Bíblia, mas não existia um cânon comum. Tinha alguns grupos judeus que eram só o Pentateuco, mas Josué, tinha outros que eram Salmos, Profetas, e tinha outros livros que eram muito importantes, que é o livro de Enoque, outros que eram importantes para eles. Então, era um judaísmo muito múltiplo, com algumas coisas assim, muito importantes em comum, de purificação do templo, etc. Mas até algumas vertentes rejeitavam o templo, enquanto outras o templo era muito central. O judaísmo moderno que a gente conhece, ele vai nascer de um grupo dentro, que foi um ramo dentro do grupo que existia na época de Jesus, que foi um ramo dentro dos fariseus, que não era, nem que os fariseus também era mais amplo, que foi muito tempo depois com a Mishnah, produzida por rabinos que viveram na Galiléia, e muito tempo depois com o Talmud, composto onde hoje era o Iraque, né, Talmud da Babilônia, que foi o nascimento do judaísmo moderno. Então, não dá para transpor, né, dizer que o judaísmo, porque do tempo de Jesus eram outros, eram muito diferentes, né? Isso me leva a pensar também que também na época não existia o islamismo, né, no tempo de Jesus não existia, os povos tinham outras religiões, etc. Mas é para a gente não cair na armadilha de pensar o que acontece hoje foi devido às religiões, né? A questão do conflito ali, a dimensão religiosa só ganha uma proeminência no final dos anos 60, começo dos anos 70. Inclusive, foi só na segunda metade dos anos 70 que Israel foi ter governo de direita. Os fundadores de Israel eram pessoas de esquerda e laicas. Eles usavam até a linguagem bíblica, muitas vezes, como metáfora. E o movimento sionista nasceu com o nascimento do nacionalismo moderno, que inclusive nasceu na época junto o nacionalismo palestino, né? Porque quem dominava lá era o Império Turco Otomano, mas começou a ter uma ideia de formar estados nacionais ali separados. E na Europa, muitos judeus começaram a criar também a ideia de sionismo com três vertentes: sionismo trabalhista, sionismo político e espiritual. E os primeiros congressos sionistas pensaram em criar um estado chamado Sião, que seria ou na Argentina ou no noroeste da África, muitos sugeriam onde hoje é Uganda. Então, a gente é muito cuidado. Hoje o pessoal transpõe, aí entra essa coisa toda, terra sagrada, Deus apoia, ai de quem toca, mas isso é coisa muito recente, que oportunamente e de muita conveniência algumas pessoas vão usar. Eu conheço pessoas que são lobistas muito importantes de hoje do sionismo no Brasil. Vou dar um nome, não tem medo de dar um nome, o Adel Acho, por exemplo, que há pouco tempo ele tinha um discurso meio de esquerda humanista, que era oportuno para ele. E depois, hoje, ele usa o esquerdo, o discurso de grande extrema-direita brasileira, que ele viu que a maré remou para esse lado, é importante, né? Então, o próprio Hamas só surgiu no final dos anos 80. A OLP, que era o principal grupo de luta palestina, era laico e tinha muitos cristãos que eram palestinos. Então, é uma grande cilada a gente tentar cair nessa casca de banana de pensar que o problema ali é uma guerra de ódio religioso, né?
Sem dúvida alguma, Rodrigo. Muito agradecido por esse bate-papo. E fazer essa quaresma exatamente buscando atualizar as percepções do mundo da Bíblia, ou dos mundos apresentados na Bíblia, das tradições e das escolas teológicas, e também tem um aspecto, se é que a gente pode encontrar algum aspecto positivo, mas tem um aspecto que ele. Sinaliza para a gente como positivo que é essa oportunidade da gente aprofundar, né? Buscar conhecer com mais coerência, discernir mais e melhor as perspectivas apresentadas nas tradições bíblicas, nas escolas, né? Que se apresentam nos textos bíblicos. Então, esse é um aspecto muito bom para a gente poder se atualizar e dizer, opa, tem outras formas de ler a Bíblia, tem outras formas de viver a fé, tem outras formas de fazer comunidade de fé. Então, quero lhe agradecer novamente por essa oportunidade de conversa. Eu acredito que a gente pode voltar a dialogar sobre essa temática, que é muito importante, inclusive para dar continuidade, discernir, e viver o que é que Jesus nos ensina e nos indica nesse tempo. Muito agradecido, Rodrigo.
Muito obrigado também pelo carinho do convite. Eu fiquei alegre e agradeço bastante pelo carinho do convite. Agradecido.